E aí, pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui de novo. Vamos falar um pouquinho aí mais sobre a segurança do trabalho, que é a nossa paixão, nossa profissão, pelo menos a maioria de vocês aí que me ouvem aqui, lidam com isso todos os dias. E teve um ouvinte aqui que solicitou, fez uma pergunta legal e eu decidi gravar um podcast para a resposta, né? Ele falou assim: Hugo, como que é a situação dos desvios comportamentais? Como que vocês tratam aí? Como que você acha que é a melhor forma de tratar os desvios comportamentais? A empresa que eu trabalho aqui, e ele falou o nome, uma empresa gigante, que eu admiro e que muitos de vocês aí têm produtos dessa empresa em casa. Ele falou que lá na empresa eles têm muitos reportes aí de atos inseguros, comportamentos inseguros, mais de 1.000 por unidade. Eles têm algumas unidades aí no Brasil. E que isso é visto com muito bons olhos na empresa que ele trabalha lá, e que isso é um indicador de que o pessoal está engajado, que está levantando problemas e trazendo problemas e tudo mais. E ele falou o nome aqui, eu não vou falar o nome do programa que eles usam lá, para vocês não identificarem, porque ele não autorizou, então a gente não vai falar aqui. Como que eu vejo isso, pessoal? Acho que tem uma discrepância grande entre o que foi pensado, né? Se a gente pensar no Geller lá, talvez o que ele tenha pensado, né? Estou aqui entrando na cabeça dele e pelo material que eu li, assim, a ideia que eu tenho. É uma discrepância entre o que foi pensado e o que é praticado hoje. Então, o que que acontece, via de regra, na maioria das empresas aí que a gente tem a oportunidade de visitar, ou nas empresas que eu já trabalhei, ou nas empresas de vocês aí que me mandam mensagens, que interagem comigo aí através dos cursos, ou das palestras, ou do podcast, ou do canal lá no YouTube? O que acontece muito é o seguinte: a gente fica com aquela ideia da pirâmide de Bird, ou de Hynes, mais conhecida aí a pirâmide de Bird. Na nossa cabeça, a gente fica pensando em evitar acidentes pequenos a todo tempo e a todo custo, imaginando que esses acidentes pequenos, quando evitados, eles estão impedindo, de certa forma, indiretamente, acidentes maiores, né? Então, essa é a ideia dos programas de comportamento aí, ou dos programas de identificação de riscos, levantamento de riscos, deem o nome aí que vocês quiserem. Qual que é o grande problema? É que, isso não é verdade, né? Evitar acidentes pequenos não evita acidentes maiores. Eles não têm relação, não é uma linha sequencial, que primeiro acontecem os acidentes pequenos, depois acontecem os acidentes médios, depois acontecem os acidentes grandes, como a pirâmide sugere. Não é assim que acontece. Quem tem alguma experiência aí nas empresas grandes, nas empresas complexas, como são aquelas que eu já trabalhei na indústria de óleo e gás, já trabalhei na indústria de telefonia, já trabalhei na indústria de fertilizantes, de alimentos, construção civil, inclusive. E você pode controlar ali coisas pequenas e, de repente, acontecer algo muito grande. Tem vários exemplos aí. Deepwater Horizon é um famoso, né? Mas tem muitos outros aí, tem acidentes aí no dia de vocês. Se vocês olharem aí no histórico de vocês, pode ser que as coisas vão muito bem, de repente acontece algo muito ruim, ou até vocês têm coisas pequenas e mesmo assim acontecem coisas ruins. Então, assim, não tem uma linearidade na sequência dos acidentes. Se fosse assim, seria muito simples resolver os problemas, né? Então, o que acontece muito nas empresas? A gente começa a identificar problemas, e aí isso é muito claro de se entender que não é uma sequência, porque se você olhar, por exemplo, lá os reportes de BBS, você estratificar, em alguns lugares isso é feito em papel, então é muito difícil você estratificar, porque tem que ter uma pessoa para lançar, depois compilar, e isso fica muito, muito ruim. Se você olhar, vai ver que tem muita coisa ali que não tem relevância nenhuma. O pessoal fala de papel no chão, fala de guarda-corpo sem pintar, fala de desorganização, fala de várias coisas ali que não tem nada a ver com a explosão de um tanque, ou com uma máquina desprotegida. Isso também pode aparecer lá, mas via de regra, principalmente quando esse indicador aí, quando esses levantamentos, eles têm uma meta, às vezes tem uma meta por pessoa, às vezes tem uma meta por setor, sei lá, duas observações por pessoa por mês, ou uma por dia, ou três por semana, seja ela qual for. Já diria lá o nosso amigo Eric Ronagel, que a gente encontra o que a gente procura, né? Então, se a gente coloca uma meta ali de dois por dia, as pessoas vão fazer dois por dia no mês, nem que ela tenha que fazer os 60 no último dia do mês, como já vimos aí, vocês também, não é raro vocês receberem, principalmente quando é em papel, né? Receber um bloquinho inteiro colado ali. Aí ele fala assim: não, eu fui fazendo ao longo do mês e eu só entreguei hoje, né? Então, assim, se fosse verdade, o que a gente não acredita, o primeiro levantamento que ele fez lá no dia 1 ficou 29 dias atrasado, a gente podia ter resolvido e não resolveu porque ele queria entregar tudo no último dia. Mas o que a gente vê muito é isso. Então, a gente coloca uma meta, as pessoas fazem ali o que tem que fazer para atingir essa meta. E o pior de tudo, né? Ninguém analisa o que é levantado ali. E pior ainda, né? Ninguém resolve as coisas que são levantadas ali porque não é analisado, não é priorizado, nem nada disso. Então, o que que eu vejo que funciona? E às vezes eu até discuto isso com algumas equipes e alguns clientes, pessoal do meu time, né? Chega uma hora, assim, eu não sou contra você ter levantamentos de risco, observações ali, eu acho que isso pode somar, desde que você dê uma devolutiva. Então, a gente tinha, algum tempo atrás, a gente fazia as observações, a maioria de condições inseguras, comportamento nunca foi algo que me chamou muita atenção. Até a gente olhava o comportamento, mas via o que que estava direcionando ali, né? Como diz o princípio Hopper, contexto guia o comportamento. Então a gente dava uma olhada ali e a gente tinha um feedback para devolver para a pessoa até 5 dias. Então eu fazia uma observação X lá, por exemplo, a escada marinheiro tal, tá faltando degrau. A pessoa que recebia, no caso meu time recebia esse reporte, a gente tinha 5 dias para devolver para a pessoa que fez o reporte. Ó, a manutenção programou a colocação do degrau para hoje à tarde. Ou se fosse algo assim que demandasse investimento, a gente vai abrir um programa de investimento e eu vou te dar um retorno assim que tiver aprovado ou não. Ou a gente falava pro cara na situação: ó, isso aqui que você falou, obrigado, mas a gente não vai mexer com isso, a gente entende que isso é um risco que a gente pode correr. Então, um prazo de devolução, né, de devolutivo ali para as observações é algo bastante relevante para manter as recomendações ali, as observações acontecendo e para a pessoa entender que ela faz aquilo não para bater uma meta, mas que tem alguém olhando e que tem alguém preocupado em realmente resolver os problemas. Segundo ponto, em algum momento você tem que equilibrar não só a realização das observações, mas também a execução das observações. Então, às vezes eu falo isso, o pessoal quer me matar, né? Fala assim: ó, chega uma hora que você vai ter que parar. Então, vamos supor que você tenha lá, sei lá, 10 mil observações abertas e você não consegue fechar nem, sei lá, não consegue fechar 1.000 por mês, que não é pouco, é muito. Então, assim, continua valendo, sendo válido observar, ou continua sendo válido manter a meta do jeito que está para você daqui a cada vez mais abrir essa distância entre realização e execução? Na minha cabeça não faz sentido, né? Então, lembrem lá do meu slogan, do meu bordão: segurança tem que fazer sentido. Então, equilibrar: ó, esse mês a gente abre observações, o mês que vem a gente foca em fechar, em executar o que foi levantado. Acho que isso tem muito mais valor do que você ter um indicador lá de abertura 500% da meta e um indicador de execução 10% da meta. Não faz sentido. Então, o que que eu sugiro? Que a gente acople esses dois indicadores, tanto a abertura de reportes como a execução dos reportes, no mesmo indicador. Então, se eu abro, mas não fecho, ele não conta como algo positivo para a organização. Então, juntar essas duas coisas tem feito um efeito positivo, tem trazido um efeito positivo aí nas minhas experiências. E o segundo e o primeiro ponto também ali, como eu já falei ali, que você dê um feedback para essas pessoas. Um outro ponto que você e último terceiro ponto aqui, para não ficar tão longo o podcast, que você consiga realizar essas observações de uma forma mais automatizada, que você cobre evidências, uma foto no WhatsApp, uma descrição do local, o que foi feito, quem. Porque se perder um pouco, as pessoas abrem simplesmente para bater a meta e você fica ali perdendo tempo tentando encontrar o que a pessoa reportou, sendo que às vezes nem foi reportado do local, a pessoa fez no escritório ali, aí você fica perdendo tempo para resolver um problema que não existe e tem um monte de problema existente que você não resolve por estar perdendo tempo aí com essas coisas. Então, cria uma metodologia que as pessoas tenham que reportar as coisas relevantes. Segundo ponto, pense na, quarto ponto aqui, um ponto bônus aqui que eu vou falar para vocês, assim. Foquem na qualidade dos reportes, não na quantidade. Então, se vocês tiverem que colocar meta, coloquem metas qualitativas, né? Não encham as pessoas de responsabilidade para abrir cada vez mais reportes se você não consegue fechar e se os reportes que eles abrem você identifica que não tem qualidade. Beleza? Então é isso que eu penso aí dos programas de inspeções, de campo, de rotina, de levantamento de risco, de observação de condição ou comportamental. Dê o nome que você queira dar, mas o que funciona, o que tem funcionado aí para mim, nas minhas experiências, são essas colocações que eu fiz aqui com vocês. Espero feedback. Se gostou, compartilha aí nas suas redes. Manda uma mensagem aí se você tem alguma opinião sobre o assunto. Grande abraço e a gente se fala aí na próxima semana.